Boa noite, professores, professoras, estudantes de pedagogia. É um prazer estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao episódio 18 do podcast A Professora. Aqui nós falamos sobre como as crianças aprendem e sobre como as melhores professoras e professores trabalham para fortalecer o aprendizado dos alunos e assim fazer com que eles atinjam todo o seu potencial. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Rahimi. Ele é professor de tecnologias educacionais na Escola de Educação da Universidade da Flórida e publicou recentemente uma evidência científica muito importante sobre como os jogos, né, têm o suporte de aprendizagem e como é que isso afeta o aprendizado da criança, ou seja, como é que esses mecanismos que estão dentro dos jogos, né, podem fortalecer o aprendizado das crianças. Ele também tem várias outras pesquisas que envolvem gamificação e avaliação de aprendizagem. Então, eu vou tentar sugar ao máximo ele aqui com a gente hoje, né? Então, participem, né? Não esqueçam de interagir entre vocês, né? Fazer suas perguntas, mandar também suas reflexões. E lembrando, né, que esse podcast ele é gravado ao vivo, né, todas as semanas aqui no canal da Escribo do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, né, inscreva-se agora e toque no sininho para receber os lembretes. E antes de começar, eu queria agradecer aí algumas pessoas, né, que compraram o livro A Professora ou deixaram reviews, né, deixaram seus feedbacks aí na última semana, tá aqui o nosso livro. Eu queria agradecer especificamente a Manuela e a Guilherme, né, que participaram aí nessas últimas semanas. Então, valeu, obrigado pelo feedback. E se você não leu ainda, não deixe de ler A Professora da Alfabetização, um livro de suspense que vai te ajudar a aprender como alfabetizar de uma forma mais lúdica e mais eficaz. É uma historinha de suspense e que tem aí um formato de livro impresso, e-book ou audiolivro. Fique à vontade para escolher o que você achar melhor. Então vamos agora, né, chamar o Dr. Rahim para começar a nossa conversa, lembrando, né, que eu vou fazer as perguntas em inglês, depois a gente vai escutar a resposta dele e vou traduzir as respostas aqui para o português. Good evening. How are you, professor?
Good evening. I'm very well. Thank you so much for having me. And I
It's good.
wanted to start by saying hola a todos. Is that correct?
Olá, muito bem, obrigado.
I
Olha.
just searched that and I learned it in a few minutes and that's it.
Next live, we're going to talk just in Portuguese with you. But it's great to have you here.
Thank you so much.
Actually, Danilo got in touch with you about your latest paper. But I have been keeping track of you guys for a long time because you guys do a lot of research with stealth assessments. And that's something we do a lot here in with our games. So I
Interesting.
have been providing some citations for your previous works.
Oh, thank you so much
So
for citing our work.
and if we have some time, I'm gonna grab some of your thoughts about that as well, maybe.
Absolutely. My
Very,
pleasure.
very nice. And we usually start here, Professor, by asking our guests to talk a little bit about them, their background, why they do what they do today, how did they come to work with researching education and their specific topics.
Well, first of all, again, thank you so much for having me. And I'm very pleased to be able to talk to the Brazilian audience, educators, researchers, and people who really like to improve people's lives through education in Brazil and anywhere else that they might see this talk later. So I'm originally from Iran. I came to the United States to get my PhD, and I got my PhD from Florida State University. I worked with Dr. Valerie Shute, who is the person who is behind stealth assessment. She created a term and has been doing great research in the past 15, 17 years. And from Florida State University, I went to University of Florida, which is another university in this state, and I started to become an assistant professor of educational technology from 2021, actually. So my research is about using immersive learning environments or creating and designing these environments, specifically educational games, in order to assess and improve students' skills, focusing on 21st century skills, for example, creativity, persistence, and also STEM-related knowledge and skills, focusing on physics learning. And I think we were going to talk about using learning supports in educational games, architecture of motivation in educational games, and how to maximize students' learning while not sacrificing the fun of gameplay today.
Very nice. Eu perguntei para ele, né, como é que ele chegou nessa área de, na área de educação, né, por que ele pesquisa educação, e ele comentou para a gente, né, que ele é do Irã, né, ele foi morar nos Estados Unidos, né, fez doutorado lá na Universidade da Flórida com a professora Valerie Schutte. Ela é uma especialista na área de uso de jogos para avaliação de aprendizagem. Eu estava brincando com ele no começo da minha fala, justamente dizendo isso, né, que também vamos falar sobre isso, já que eles lá são a referência, né, no uso de informações extraídas pelos jogos, né, enquanto as crianças jogam, né, para gerar evidências para a tomada de decisão das professoras e das diretoras. É uma área que a gente pesquisa muito na Scribe também, então vamos falar sobre isso. E aí, quando ele terminou o doutorado com a professora Valerie, ele se tornou professor de tecnologia educacional, né, e pesquisador em uma outra instituição lá da Flórida. E ele tem, então, trabalhado, né, com foco na pesquisa e no desenvolvimento de tecnologias imersivas, ou seja, aqueles aplicativos, aquelas tecnologias em que a gente, quando usa, a gente se sente dentro, né, daquele ambiente, e isso é muito usado em jogos, né, que é o ponto principal dele. E aí os temas, né, ou as habilidades que ele tem pesquisado mais são aquelas habilidades do século XXI, né, então, a criatividade, a persistência, o conhecimento específico, né, das áreas de exatas, e aí ele foca bem nos conhecimentos de física, né? Então, essa é a praia dele, né? Jogos, né, como jogos podem ser utilizados, né, como suportes para a aprendizagem, ou seja, como é que esses jogos precisam ser desenvolvidos, né, para gerar mais aprendizagem, e como é que esses jogos também podem ser usados para avaliação da aprendizagem. Very nice, professor. And maybe we can start by giving us a little bit of definition. What is a learning support?
Well, learning support can be seen as a type of content, especially when we are talking about this in the context of games, and especially when we're talking about this in the context of educational games, because we have commercial games, we have digital games, we have analog games. But we are now specifically talking about educational games, digital educational games that have a specific goal for the students, for example, to learn mathematics or to learn physics or to improve their creativity. So in this context, what we provide to the students to improve their knowledge and skill with can be seen as a learning support. For example, we have developed this game called Physics Playground, and students can go to this game, create different simple machines of physics, for example, a lever, pendulum, or springboard, in order to shoot a ball to a balloon. So in this case, if they just play the game, they might learn some physics, but can they improve their learning by adding some, for example, content-related supports, a video that can talk about the physics behind the game level. So this is called the learning supports that we provide to the students. And it can be in different forms. You can provide a formula, you can provide a definition, or you can combine the learning and, the physics or the content with the game environment, which is the best way of providing learning supports in educational games. In fact, you can't think that if you provide the content in the game environment, students will attend to it. Instead, you have to integrate the learning supports within the game, with the game idea, with the game narrative, so the students can attend to the learning support. In short, you provide learning supports to maximize students' learning while they are having fun and play the educational games.
Very nice. Perguntei para ele, pessoal, o que é um learning support, né? Ou seja, o que é um suporte à aprendizagem? E aí ele começou a responder para a gente, né, que a gente vai agora falar sobre o learning support dentro de um contexto, né, de jogos educacionais digitais. Né, existem vários tipos de jogos, existem jogos de entretenimento, existem jogos educacionais que não são digitais e existem os jogos educacionais digitais. E dentro desse contexto, né, um suporte à aprendizagem é algum tipo de conteúdo. Né? Então, por exemplo, se estamos falando de um jogo para melhorar matemática, ou alguma habilidade específica de matemática, ou de física, ou um jogo para fortalecer a criatividade. Qualquer coisa que a gente ofereça para a criança, né, qualquer conteúdo dentro daquele jogo para atingir aquele objetivo de aprendizagem, né, é um suporte à aprendizagem. Né? Então, por exemplo, eles trabalham com um jogo lá que foi desenvolvido em que a criança precisa jogar uma bola num alvo lá. E aí, para isso, a criança pode usar uma manivela, pode usar uma alavanca, enfim, questões aí, ferramentas, né, que a física traz aí para a gente, né, para ter mais precisão, mais força e tudo mais. Então, se as crianças, né, simplesmente entram nesse jogo, que tem que acertar a bola no alvo, e começam a explorar esse jogo, né, isso por si só já pode melhorar o aprendizado, mas talvez, né, se antes de começar a jogar, né, tiver um vídeo que explique como a alavanca funciona ou como a manivela pode ser utilizada, talvez isso gere mais aprendizado, ou não. Né? E aí o que eles têm visto lá é que os conteúdos, né, que são colocados, né, ou dentro de um jogo, enfim, ou junto de um jogo, eles geram mais aprendizado quando eles estão bem combinados com o jogo. Né? Então, que não sejam coisas separadas, ou seja, se você tem um jogo, né, que trabalha de tal jeito, esse conteúdo, esse suporte que o jogo vai trazer, ele precisa estar dentro daquela mecânica. Né? Então, por exemplo, quem conhece os jogos da Script sabe que a gente tem uma mecânica lá que é escalada, né? Que o personagemzinho vai escalar uma torre de palavras ou de números para chegar lá em cima e pegar a hélice. Né? Então, aquele jogo da Script, por exemplo, a gente tem lá uns suportes, né, que são algumas dicas que são dadas dentro dessa mecânica. Né? Enquanto a criança está jogando aquela atividade, ela recebe alguns suportes de aprendizagem. Então, esses suportes, né, que são bem integrados com a narrativa do jogo, ou seja, a história do jogo, esses suportes que são integrados com as ações que a criança vai tomar dentro do jogo, né, e o feedback que ela recebe do jogo, geralmente trazem mais aprendizagem. E esses, o objetivo geral, né, de se falar em suporte, né, de aprendizagem dentro desse contexto é sempre fortalecer o aprendizado, e fazer isso de uma forma divertida para a criança. Né? Não pode ser nem só aprendizado sem ser divertido, nem pode ser só divertido sem ser aprendizado, já que a gente está falando de jogos educacionais. Very nice.
Before we move on, sure. What I described can be categorized under the cognitive learning supports. But we also have another category called affective learning supports that is being researched in educational games. And this type of support is there for the students to provide some affective boost for them. For example, if they are tired, we provide them with something that can help them feel better or take a break from the game or what they're doing in the learning environment in order to reduce their stress or anxiety or frustration. So these type of supports are affective supports, and what I talked about before were cognitive supports that were, towards learning. And having a system that can identify what actually the student needs at the moment, either cognitive or affective, is very important. And that's where we think about other systems like self-assessment powered systems or AI powered systems and games that can identify these needs and provide the right support at the right time.
Very nice. Ele complementou a resposta, né, dizendo que ele tinha passado para a gente, né, noções de suporte cognitivo, ou seja, uma definição de algo que eu coloco para a criança, né, um vídeo que eu coloco explicando alguma coisa, algum conceito de física no jogo de física, ou alguma coisa de matemática no jogo de matemática, ou falando talvez o som de uma sílaba, né, no jogo de do processo de alfabetização. Então, são suportes mais cognitivos. Mas, quando a gente está falando de suporte de aprendizagem, a gente também tem os suportes afetivos. Então, por exemplo, a criança, ela está fazendo uma atividade, né, e ela está ficando cansada. A gente, dentro da sala de aula, pode dar uma pausa, né, naquela atividade para ela continuar depois. Então, um jogo também pode fazer isso, ou um aplicativo também pode fazer isso. Então, você está se sentindo mais estressada, está muito ansiosa, vamos dar uma pausa. Daqui a pouco ela continua de onde ela tinha parado. Então, os jogos, né, e os aplicativos que têm essa capacidade, né, de prover os dois tipos de suporte, ou seja, suporte mais cognitivo, mais de conteúdo, e suporte mais afetivos, eles têm um resultado melhor. E o que é mais importante é que o jogo ou o aplicativo ele seja capaz de perceber o que a criança precisa em cada momento. Então, agora a criança está precisando de um suporte mais cognitivo, porque ela está conseguindo se movimentar bem dentro do jogo, mas ela não está conseguindo passar de um certo desafio. Ou, não, agora a criança está meio travada, assim, não tá, parece que ela não está mais muito engajada, né? Tá meio que se cansando, aí precisa de um suporte afetivo. Então, essa junção desses dois tipos de suporte, quando ela é feita, né, de uma forma automática pelo jogo, né, no momento certo, dá o suporte certo, isso é muito importante. E é por isso que eles lá trabalham muito, né, com essa área de pesquisa, né, de assessment, né, que é a avaliação oculta, né, stealth assessment é um termo que a orientadora dele criou alguns anos atrás, ou seja, você está coletando informações, né, para como se fosse fazer uma avaliação, mas para a criança aquilo não é uma avaliação, é um jogo, então a criança se comporta melhor, enfim, ela tem um relacionamento melhor com aquela coleta de dados, então usa essa estratégia, né, de jogos que coletam informações. E usam também outras tecnologias, como, por exemplo, inteligência artificial, né, grandes bases de dados, para que os aplicativos e os jogos possam saber que suporte precisa ser dado para cada criança em cada momento, né, seja um suporte cognitivo ou afetivo. What is the main importance of embedding this learning support within games?
Well, first of all, as I said, if we just assume that students are going to learn what they're supposed to learn in these environments, it's not that, backed by research, that just by playing these games, students are going to learn those concepts in depth, or maybe in, in an acceptable way. So by adding these supports, we are trying to improve and maximize learning. And by including things like affective supports, we are trying to improve engagement. Research shows that learning and engagement are highly correlated. And the more students are engaged in any learning experience, whether it wants to be in a classroom or in an educational game or anything else, the more they learn. So in order to improve engagement, if you think about it carefully, both cognitive and affective supports are there to improve engagement, to improve game performance. And by that, we create a loop. So the more students are engaged, the more they can learn the outcome that we are interested in, for example, physics. So by the supports, we're trying to help the students be at what they can do to improve their learning.
Eu perguntei para ele, né, qual era a importância, né, da gente pensar nesses suportes dentro de jogos e tudo mais. E aí ele trouxe para a gente, né, um fato que é bem importante, né, que simplesmente jogar, né, nem sempre gera aprendizado. Né? Várias pesquisas já mostraram que não é colocar a criança na frente do videogame ou dentro de um aplicativo que ela vai aprender mais. Né? Não são todos os jogos que geram mais aprendizado, não são todas as experiências de uso de jogos que vão gerar muito mais ou pouco mais aprendizado. Ou, às vezes, não geram aprendizado a mais nenhum. Então, quando a gente tem, né, suportes que são colocados dentro desses jogos, né, para fortalecer o aprendizado, aí sim você tem um ganho, né, cognitivo para aquela criança ou para aquele grupo de crianças. Então, a gente está falando de suporte de aprendizagem dentro de jogos, porque jogos por si só não vão gerar aprendizado. E aí, o que acontece é que, além desses suportes mais cognitivos, né, existem os suportes afetivos, e se esses suportes afetivos servem para melhorar uma coisa que a gente fala muito também aqui na Scripps, que é o engajamento. Né? Ou seja, geralmente, quando a gente está engajado, né, a gente está motivado, a gente está bem assim, atento, né, àquela atividade ou ao estudo, várias pesquisas de vários campos de conhecimento, né, a neurociência, a psicologia cognitiva, mostraram que isso gera mais resultado. Isso gera mais aprendizado. Ou seja, não existe aprendizado, né, sem atenção, sem engajamento, sem foco. E aí, esses suportes afetivos, né, que os jogos trazem dentro deles, né, servem para melhorar esse engajamento, ou seja, deixar as crianças mais envolvidas com o estudo, nesse caso, através dos jogos digitais. Então, é bem pensando nessas duas dimensões sempre, né? Facilitar o aprendizado cognitivo, né, fornecendo conteúdo de base, enfim, caminhos, né, para a criança conseguir avançar e fornecendo uma série de mecanismos para motivar mais a criança a avançar.
When we talk about, for example, badges, is that an affective support or points or some money that I can spend to customize my avatar?
That for sure has an affective, you know, side to it, because you feel good if you get rewarded. And we call them like extrinsic motivators, which are still in the context of the game, but still they are pushing the students to try more, to be better. For example, in Physics Playground, we have two types of coins that we provide to the students. If they provide an elegant solution, they're going to get a gold coin, and if and then they're going to earn $20 in Physics Playground money, so they can customize their game with. Or if they don't do that, they are going to you know, get a silver coin, which is $10 of the money in the game. So it kind of helps them to think about what they did during that game level in a very quick way of providing feedback to the students. So they feel, so I did a great job, or I can still improve my solution to go back to it in the future. So I can say that this is, you know, a type of affective support, extrinsic motivator, pushing the students to be more engaged and gamifying the gaming experience itself. And as you know, gamification is called something like this, like to bring the elements from games out to an environment which is not a game. For example, in a classroom or in industry, you provide badges for people so they can come back to their experience more often. These are all based on behaviorist learning theories that you know, instantiate and sustain a type of behavior in people by providing these type of you know, stimuli.
And they work?
Research shows that for some certain activities they work, but for some other they don't. And it's very interesting. It shows that extrinsic motivation, specifically providing awards or rewards, will not work for creativity. People show that their creativity will be lower if they are told that if you, for example, design a beautiful poster or paint a beautiful painting, you're going to get rewarded and it's a contest or something. It reduces their creativity. But for participation, for things that are not that cognitively overloading, it's good. For example, we will provide these things or these rewards for the students who participate in this activity today in class, or those who you want to control their behavior. But for deep, cognitively overloading activities, these badges don't work. But I don't want your audience to confuse this with the nature of games, because games are like having these elements in them, and we are kind of borrowing these elements outside of the games to improve the participation, to make people more active. But games necessarily need to have these type of rewards. And I close by this saying that some of the games have this in a very creative way. For example, Minecraft has, if you know about Minecraft, which is one of the most popular games, doesn't have the traditional coin-based system. And you can find a person spending hours on hours building something in Minecraft without getting the rewards that we call them rewards. The type of rewards in this new type of games is different. It's the feeling of being creative that is rewarding. And I call that intrinsic motivation, because people do that just for the sake of doing that task.
Eu perguntei para ele, né, se por exemplo, né, um badgezinho, né, que a criança ganha dentro de um jogo, ou aquelas moedinhas, né, ou no caso da Scribe, né, as medalhinhas, as estrelinhas, né, se isso funciona, né, para motivar as crianças ou gerar mais engajamento. E aí ele trouxe para a gente, né, que a gente tem pesquisas, né, que mostram, né, que esses mecanismos, né, que vêm de ideias antigas, né, do behaviorismo, né, para quem estudou as teorias de aprendizagem, né, o behaviorismo foi a segunda grande corrente aí, né, algumas dessas ideias, né, que vieram lá de trás, né, se mostraram realmente como que dão resultado, né, que geram aprendizagem, né, e no geral, né, essas recompensas, né, sejam elas badges ou dinheirinhos ou estrelinhas ou medalhinhas que a criança usa, né, para customizar alguma coisa dentro do jogo, no geral elas não funcionam bem para atividades criativas, ou seja, atividades abertas que a criança tem que fazer. Então, ah, se a criança vai, sei lá, pintar uma cena, né, desenhar uma cena, né, e aí você dizer para ela que ela vai ganhar 10 moedinhas se ela fizer uma cena muito bonita ou mais bonita que ela puder. Geralmente isso não está muito conectado com o engajamento da criança nesse tipo de atividades mais abertas, mais criativas, mas que esse tipo de recompensa, né, quando a gente pega essa ideia, né, que está nos jogos e traz, por exemplo, para a nossa sala de aula, né, com as ideias de gamificação, ou seja, você usar elementos de jogos dentro do seu trabalho ou dentro da sua sala de aula, aí para participação isso funciona bem. Então, por exemplo, quando a gente chega para a criança, ó, se você fizer todas as tarefas de casa do mês, né, no dia certo, entregar no dia certo, você vai ganhar tal coisa, né, esse tipo de premiação funciona bem e gera resultado. Então, geralmente, premiação está muito ligada à participação, ao engajamento e dar resultado. Quando a gente vai tentar fazer premiação para atividades mais que demandam mais cognitivamente, ou seja, atividades mais aprofundadas, mais criativas, isso geralmente não dá muito, muito resultado. E aí, um exemplo que ele trouxe, né, que o Minecraft, por exemplo, né, é aquele jogo de criatividade, você vai construir algo, né, com os bloquinhos, né, um dos jogos mais usados do mundo, né, não tem moedinhas lá dentro, mas mesmo assim as crianças e muitos adultos passam um tempão lá utilizando o Minecraft. Né. E aí ele trouxe para a gente que no Minecraft, por exemplo, o que é que traz, né, resultado para a criança? É o próprio reconhecimento dela, né, da criatividade dela, ela gosta de criar, ela gosta de mostrar para os outros, ela gosta que os outros façam comentários sobre aquilo que ela criou. Então, é como se fosse uma motivação mais intrínseca, ou seja, uma motivação interna da criança, que ela tem para se expressar através daquele jogo, daquela dinâmica, do que uma motivação extrínseca, ou seja, externa à criança, que é quando o jogo está sugerindo, ó, faz isso que você vai ganhar tal coisa, ou você já ganhou tal coisa, mas você pode ganhar mais se você fizer aquilo, enfim. Então, esses dois tipos de motivação, elas existem, né, e um dá mais resultado, a motivação interna nossa, né, dá mais resultado em atividades mais criativas, mais demandantes, né, cognitivamente, e a motivação extrínseca, que pode vir do jogo, pode vir de uma gamificação dentro da sala de aula, geralmente vai trazer mais engajamento, né, quando você vai estar ligado a coisas que a criança faz, né, ou seja, a participação da criança.
Well, you asked a question about how we well integrate these learning supports in educational games. And then the next question was about the points and badges and so on. So we combined these two questions in our recent research, which was in investigating the effectiveness of an incentive system in our physics playground game. So first of all, we created these learning supports, which were short videos, like under 1 minute video about the physics behind that game level, with a voiceover showing some errors, talking about the physics, but with the look and feel of the game. So we used theories and models, for example, the first principles of instruction by David Merrill, the multimedia design principles by Rich Mayer. Based on those theories and many other theories, we put together these videos and we tried to make them as best as possible in terms of being short, to the point, and useful for the students. But the problem was that students will not attend to these supports because they just want to play the game. And we thought about an incentive system. And there we provided some money in the game, like game money for the students, for only the first time. So not for the second time or the third time. And we wanted to see if the students are just nudged towards looking at these supports, are they going back and using these supports after the first time when they are not being incentivized, when they are not being rewarded by, for those extrinsic motivators? And our research found that because the students found value in these supports, they came back to them even when they were not incentivized. So that is the architecture of motivation in educational games to me, that it has a layer at the top, which is an incentive system, which is only to push the students towards the right direction, which is attending to these supports. And then when the students see the value, they're going to intrinsically use those supports without being rewarded. I think this is the best way to put these supports in educational games.
Perfect. That fits well with my next question, so I'm just going to translate for them.
Perfect.
Ele complementou para a gente, né, que descrevendo como foi o último experimento que eles fizeram lá no grupo de pesquisa deles. Né? Então, eles queriam justamente, né, testar essa ideia, né, de, poxa, será que se eu colocar um suporte, né, dentro do jogo, as crianças vão usar? Será que elas não vão usar? E aí eles usaram esse jogo de física, né, que eles já tinham, né, justamente para testar esse suporte de aprendizagem. Eles fizeram joguinhos, videozinhos bem curtos, de um minuto, né, com o mesmo visual do jogo, ou seja, era um negócio bem integrado, né, bem arrumadinho. E aí a ideia era que esse vídeo explicava algo de física que a criança poderia usar dentro do jogo, né, para jogar mais, jogar melhor, enfim. E aí o que é que aconteceu? As crianças não assistiam os vídeos de suporte, porque as crianças queriam entrar e jogar, né, sair mexendo, usando e tudo mais. Então, depois que eles identificaram isso, né, aí eles montaram um experimento em que a ideia deles era, poxa, então a gente vai criar um sistema de incentivo dentro do jogo para que quando a criança assista o suporte, né, aquele videozinho de um minuto, ela vai ganhar algum dinheirinho, alguma coisa dentro do jogo para fazer algo que ela quer. E aí a gente só vai dar o incentivo na primeira vez, ou seja, assistiu o vídeo a primeira vez, ganhou, sei lá, 5 moedinhas. Aí a pergunta deles era, será que eles vão assistir de novo esses vídeos depois dessa primeira vez, já que a primeira vez ganha 5 moedinhas? Se assistir a segunda vez, a segunda vez já não ganha mais nenhuma moedinha, nem a terceira, nem a quarta, nem nenhuma vez mais. Ou seja, só a primeira vez de cada suporte. E o que eles descobriram, né, no experimento, colocando as crianças para jogar com esse mecanismo de incentivo, é que as crianças assistiam, né, passaram a assistir o vídeo para ganhar o dinheirinho, né, o que era esperado, mas a surpresa é que, mesmo quando as crianças não ganhavam mais dinheirinho, né, na segunda vez que eles assistiam o suporte, o videozinho, ou na terceira vez, eles acessavam. Né? Então, o dinheirinho serviu para mostrar para ele que existia aquele vídeo, né, e eles perceberam o valor daquele suporte de aprendizagem. Mesmo que ele não tenha percebido, talvez, o valor diretamente da aprendizagem, mas percebeu algum valor para as interações dele dentro dos jogos. E aí eles voltaram a usar esses vídeos. Então, ele disse que, no fim das contas, né, quando a gente está falando, né, de incentivo dentro de jogos, né, esse sistema de incentivos que cada jogo tem, e tem jogos que tem isso bem melhor do que outros, ele serve justamente para levar a criança para onde ela precisa ir. Né? Então, para guiar a criança para o que ela tem que fazer, porque nem sempre o que a criança quer fazer é o melhor para ela. Né? Então, o incentivo ele pode servir, né, e nesse caso, eles comprovaram isso, para direcionar a criança para fazer o que é melhor para ela, ou seja, assistir o vídeo e depois jogar, porque isso vai gerar mais aprendizado para ela. Então, foi uma estratégia bem legal nesse experimento deles. Very nice. Did you guys measure any outcomes in this experiment? Can we have a more tangible metric to tell them, as they are teachers mostly and principals?
Basically, this game that I was talking about, Physics Playground, is about teaching students all the way from 7th grade to 11th grade conceptual physics understanding, Newtonian physics, for example, Newton's laws, energy, torque, and momentum. These concepts are being measured in this game. So we had a pretest and a post-test, and we controlled for the pretest, and we saw that just by playing the game, students learned about physics. By adding the supports, they improved that learning more than just playing the game without, you know, the supports. That was one learning outcome that we were interested in. The other outcome was enjoyment. And that's very interesting that we know that girls don't, compared to boys, they might not be self-efficacious, or they don't enjoy gameplay as much as boys do. And we know that by research, but we consistently found that students liked Physics Playground, playing with this game, equally. They rated the game equally, 4.5 from on a scale of 1 to 5. On average, they really favorably liked the game. Enjoyment was one other outcome. The other outcome variable was...
This was before the reward system or after?
No, it was over across multiple studies. Okay. In one study, we had the incentive system. In one study, we didn't have. But in general, I think this is the the effect of the game itself. Mm-hmm. We didn't specifically isolate, for example, whether or not they liked the incentive system. Sure. But we looked at some measures in the game. For example, how many times students looked at the supports. And these are the log files that we collect, the data that comes from the game, and we can do some learning analytics and some data mining to figure out whether or not students, attended to these supports. But the external outcomes that I was talking about were like physics learning, enjoyment, and also usability or enjoyment of the learning supports, which students mentioned that we felt that the supports helped us.
Eu perguntei para ele, né, como é que isso aconteceu, né, assim, qual foi o impacto, né, que essas estratégias tiveram, né, no aprendizado, que impacto foi esse, né? E ele trouxe para a gente que esse experimento foi feito com um desses jogos que eles têm lá, que é um jogo para trabalhar conceitos da física de Newton, né? E eles usam isso lá do sétimo ano até o primeiro ano do ensino médio. E eles fizeram um experimento, né, clássico, como a gente faz na Scrib, né, pré-teste, pós-teste. E aí eles perceberam, né, quantitativamente, que só jogar aquele jogo de física, né, já gerava mais aprendizado do que as crianças que não jogavam, e que aquelas crianças que jogavam com o suporte, né, e usavam o suporte, tiveram ainda mais aprendizado, ou seja, não jogar gerava um resultado, né, jogar já gerava um resultado maior, e jogar com suporte ainda maior. E uma coisa interessante que eles viram nesse jogo deles é que em muitos estudos já se identificou que, geralmente, meninas gostam menos de jogar do que meninos. Né? E aí tem pode ter uma série de causas isso aí, mas que nesse jogo deles, né, o engajamento foi bem parecido. Assim, não teve uma diferença significativa entre o engajamento das meninas jogando e o dos meninos, né, o que foi bom. Né? E uma outra coisa que eles olharam muito, né, nos dados, né, dos jogos, ou seja, os dados que o jogo coletava, era quantas vezes a criança olhou aquele suporte de aprendizagem, quantas vezes ela assistiu o vídeo e tudo mais, e que controlando essas variáveis todas, né, eles conseguiram ver que realmente trouxe um aprendizado bem mais forte quando tinha o suporte de aprendizagem. Né? And what are you guys doing now? What are the next steps for this research?
Well, this is a great question at the right time, since I just submitted a new grant proposal to expand Physics Playground. So my advisor, Val Shute, is retired now. She retired.
She's retiring?
Yes, oh, okay. She already retired. And she gave me the game Physics Playground to expand. And of course, I'm continuing doing research about stealth assessment, assessing different competencies and so on, and improving how we can do this. So in the future, I am interested in a very specific research question, and that is, how can we design a system that can accurately identify what the students need at any moment in time when they play the game? So in order to resolve that problem for them, we provide the best support for them. And we found out that it's very challenging to do this by only AI systems or self-assessment alone. We need these students themselves. We need to ask the students, what do you need? But that's not, again, a simple task to do. Like in this proposal that I'm putting out there, we are going to use natural language processing, NLP, and we are designing agents, and by agent, I mean a character that can talk to the students throughout the game. And we have two types of agents. One, a mentor. Think about, for example, Newton himself in the game. And at some point, the student might need to ask a question. And then this needs to be understood by the game. And there we have the AI natural language processing system to understand what the student said and then provide the best support for them at that time. We also have a peer, a person like a classmate or something, which can ask questions like, oh, you solved this level this way. Can you tell me more about it? Why did you do that? Why this worked? Why the other thing that you tried didn't work? So these type of new systems to be created that are AI powered, I think can help other systems that we already have, like machine learning models, self-assessment models to accurately find out what the students need and provide the best support at any time they need it.
Eu perguntei para ele, né, quais são os próximos passos aí nessa pesquisa dele, né, de suporte de aprendizagem, enfim, com jogos. E aí ele me confessou que agora, né, a orientadora dele está se aposentando, que é a professora Valerie Schutt, né, e aí ela passou para ele os jogos, né, para ele continuar as pesquisas. E ele está muito interessado, né, em tentar responder uma pergunta que é difícil de responder, que é como é que se cria, né, um sistema ou um jogo ou um aplicativo, né, que consiga identificar automaticamente o que é que cada criança precisa. Então, se a criança está meio desmotivada, o sistema ou o jogo perceber isso e dá uma motivação. Se a criança está travada com algum desafio mais cognitivo, né, o sistema vem e dá um suporte para aquilo. Então, isso é uma tarefa que é muito difícil de fazer, só usando apenas inteligência artificial já é difícil fazer. Em alguns momentos, a gente precisa conversar com a criança, né, perguntar à criança para entender o que está acontecendo. Então, uma das ideias que eles estão tendo lá agora é ter, por exemplo, um avatarzinho, ou seja, um personagem, né, no caso do Escribolinha, enfim, o Dudu, que são alguns personagens que a gente tem. Imagina que esse avatar fale com a criança, né, e ele faça perguntas para a criança, ele consiga entender as respostas da criança, ou a própria criança fazer uma pergunta para o avatar. Então, vai que a criança está, sei lá, dentro de um jogo de alfabetização, ela está meio parada e ela tem uma dúvida porque ela não se lembra o som da letra T. Ela poderia, talvez, perguntar qual é o som da letra T para o joguinho. E esse avatar poderia responder para essa criança. Então, ter uma tecnologia capaz de entender o que a criança está perguntando e responder isso. Existem tecnologias de processamento de linguagem natural que tentam fazer isso já hoje em dia. E aí, outro mecanismo que poderia ter em um jogo assim é uma criança fazer perguntas para outra. Poxa, você conseguiu chegar e ganhar a medalhinha de ouro, né? Eu não consegui. Qual foi o caminho que tu fizesse, né? Por que é que tu fizesse diferente de mim? Vê aqui o que é que eu fiz. O que é que tu sugere? Então, também permitir essa interação entre as crianças, né? E aí, uma das coisas que a gente faz aqui na Scribe é que a gente usa sempre em dupla, né? Justamente para fortalecer esse contato das crianças, né? A gente recomenda que os nossos jogos sejam usados em duplas. I finished translating your response, saying to them that here in with our games, when we are like providing professional development for the teachers, we always suggest that they use our games with early childhood centers in pairs. So children playing together, two children with one tablet, for several reasons. And one of the reasons that they can support each other. So the whole idea is that they're going to talk about what they're doing in the game, they're going to decide together, and then they're going to do it.
Yeah, that social aspect of gameplay has been around since the beginning. And we need to think about that in this rich environment as well. Whatever game we create can have a social aspect to it. It might be artificial, like an agent. It might be another person. But that social behavior or social experience is invaluable to learning. Sometimes when you teach something to someone else, you learn it much better. Sometimes when you repeat something in your head, you learn it much better. In that case, you're just having a clone of yourself at that moment, and you're experiencing the social aspect of it. But think about it when you have a peer, when you have a real person talking to you, reflecting to what you think, completing what you say or something like that, how that can be helpful. In fact, Dr. Schutt had done research on collaborative gameplay in Physics Playground and Minecraft. And her team came up with a competency model that what is a good collaborative learning look like? What are the aspects? What are the sub-facets of collaborative problem solving? And they assessed a group of two students playing the game, many, many groups. I'm not sure exactly how many groups, but they assessed, for example, the collaborative problem-solving skill of these two students. Looking at those indicators, did they provide a suggestion? Are they listening to each other? Or are they being rude or not accepting someone else's idea or just trying to say and do things that they think? So these social behaviors and indicators are very important to be taken care of in educational games, I think.
Eu mencionei para eles, né, que a gente usava Scribe Play em pares. E ele disse que realmente, né, que a parte social dos jogos é essencial, né? Então, você pode ter uma interação social, né, com, até com uma inteligência artificial ou com um colega, né, e que isso está muito ligado ao fato de que a gente, quando interage, né, a gente geralmente aprende mais. Quando a gente ensina alguém, a gente está aprendendo mais também. Né? Então, esse alguém pode ser um pai, ou seja, uma outra criança, né, uma professora, né, ou uma inteligência artificial, atualmente, né, mas que, por exemplo, lá eles fizeram, né, várias pesquisas na área de ensino e uso, estudo colaborativo, né, para a solução de problemas usando jogos, né, ou seja, eu colocava duplas ou trios ali para utilizar um jogo e aprender a descobrir uma solução para um problema. E aí eles ficavam observando coisas como, por exemplo, né, a criança está escutando o que a outra criança está dizendo? Né, eles estão realmente conversando ou tem alguém sendo mais rude, ou seja, mais bruto e está meio que só cortando o que o outro está dizendo? Eles estão aceitando as sugestões do outro? Eles estão aceitando, mas estão usando as sugestões do outro. Então, eles criaram lá uma rúbrica, ou seja, uma forma de observar as interações de crianças, né, trabalhando em grupos, né, para resolver algum problema, né, para aprender a solução de algum problema. E aí, eles observam essas características, né, e que é muito importante, realmente, esse componente social, né, para a aprendizagem. Are there any risks in putting learning supports in the games? Maybe we're going to support too much or are there any adverse effects that you guys have seen there?
Interestingly, the learning supports that we are talking about, again, can be divided into different groups. For example, game mechanics related supports, things that are just to help the students perform well in the game. We had one type of support. We called it solution videos. And that type of support was just to show how the student can solve that particular level, just to show the solution. And relying heavily on that type of support showed that the students will damage their learning because they're not thinking about it, they're not trying so hard, they just go ahead and look at that video and replicate the solution. And the incentive system that I talked about before was, it had two purposes. One, to improve what we desired, like the number of times that the students accessed the cognitive supports that we thought would be helpful, and also prevent students from overly relying on these solution videos. So we asked the students to pay money, pay physics money or physics playground money in order to see that support. And we found out that the students, because of this feature in the game, in the incentive system, they waited, they tried the game level, and at the moment of frustration that they couldn't solve the game level, they paid the money they needed in the game and looked at the solution. So this could be now useful because it prevents frustration for the students. But when I say frustration, people need to think about this a little bit more carefully. We have something called positive frustration or pleasant frustration, because when you are struggling and then you learn how to do something or you are successful, it's kind of like a pleasant frustration because you are kind of matching your skill with the challenge of the game and then you're entering slowly into the state of flow. So it is good sometimes to be frustrated, but not too much frustration because it's going to go to a bad area that you're going to quit. And we don't want that. For that reason, these type of supports are helpful, but they need to be regulated.
É uma resposta muito interessante, né? Eu perguntei para ele se existia um risco, né, de a gente colocar suporte dentro de jogo, se ter suporte demais geraria talvez menos aprendizagem, enfim. E aí ele mencionou, né, que dentro desse jogo deles, né, uma das coisas que eles também testaram foram vídeos que mostravam como solucionar o desafio. Então, assim, você pode jogar, mas se você quiser, tem um vídeo lá que você toca e ele mostra para você como resolver aquele desafio ali. E que esse vídeo com a solução, ou seja, a explicação da solução do desafio do jogo, ou da fase do jogo, ele prejudicou a aprendizagem. Então, quando as crianças começavam a usar muito esses vídeos que mostravam a solução, eles aprendiam menos. E aí, eles começaram a mexer naquele sistema de incentivo. Então, o sistema monitorava, né, quantas vezes a criança acessava o vídeo de solução, E aí o que eles começaram a testar depois foi, ó, beleza, você quer assistir o vídeo com a solução do desafio, você pode assistir, mas vai gastar dinheirinho lá do seu dinheirinho do jogo. Né? Ou seja, quando a mecânica do jogo, né, fazia a criança ganhar mais dinheirinho, ele podia usar aquele dinheirinho para customizar seu personagem, enfim, fazer coisas que ele queria lá dentro. Quando ele queria acessar o vídeo de solução para descobrir como resolver algo, ele abatia, né? Gastava dinheiro na conta. E aí o que é que eles descobriram lá? Né? Que quando as crianças estavam mais frustradas, ou seja, quando elas, poxa, tentei essa fase aqui 3 vezes, não consegui, aí elas iam lá e gastavam o dinheirinho, e aí descobriam a solução e conseguiam fazer e conseguiam avançar. Então eles passaram a usar, quando passou a ter custo, né? Ou seja, quando eles passaram a gastar o dinheirinho do jogo para ver a solução, eles passaram a usar isso menos, mas mesmo assim eles usavam quando era necessário. E aí ele trouxe para a gente uma coisa bem importante, né, que a gente precisa dizer principalmente para o pessoal da educação infantil, né, e para muitas famílias também. Né. Frustração nem sempre é ruim. Né. Existe a frustração que é positiva. Então, por exemplo, eu estou tentando fazer alguma coisa, eu não estou conseguindo, né, eu estou me frustrando porque eu não estou conseguindo, mas geralmente, né, quando eu permaneço engajado, né, naquela atividade, eu termino aprendendo e isso me gera depois uma sensação muito boa. Né? E esse ato de estar um pouquinho frustrado porque eu não consigo fazer algo, mas continuar tentando, geralmente está ligado também a gente entrar num modo de flow, né? Que é uma concentração aumentada, enfim, que traz até um bem-estar naquele momento, né? Que a gente fica bem empolgado porque a gente está conseguindo descobrir alguma coisa que a gente não conseguia fazer antes. E isso é bom. Então, nem sempre frustração é ruim. Né? Um pouco de frustração é bom para a aprendizagem. Né? E lógico que é importante a gente não criar mecanismos que frustrem demais a criança. Né? Porque se a gente criar uma frustração muito grande, ou se for frustração em cima de frustração, em cima de frustração, é só frustração, aí a criança vai tender a desistir, né? De aprender aquilo, ou de resolver aquele enigma, ou de atingir aquele objetivo. Então, a frustração, quando ela não gera desistência, né, quando ela gera engajamento, ou seja, gera persistência, é boa, né, para o desenvolvimento da criança e do aprendizado, mas a frustração demais é ruim quando ela gera desistência, né, que aí você desengaja, né, a criança. Very nice. If you were a teacher or a principal and you want to put games into learning, what would you think would be the most important aspects to consider when deciding how to choose a project for your school or what you're looking for in educational games?
A very difficult question. I haven't thought about this before. But I think there are a lot of opportunities. There are lots of affordances that games can provide for us. And we just need to be creative. By saying the word creative, I thought about the needs of our children in 21st century about improving their skills like creativity, persistence, kindness, tolerance, resilience, all of these skills that we don't, you know, necessarily focus on in our educational systems, we can bring these into the games. And because we know that kids love to play games, and this is an opportunity not to be missed. When we talk about educational games, people are kind of pessimistic about it, because they think that it's a waste of time or something like that. But many meta-analyses, which is analysis or research on other type of research, show the effect of educational games if they are well-designed. And by well-designed, I mean the game is well-designed, the purpose of the game is clear, and the learning supports are well-designed, and so on and so forth. So these games are effective. And we need to improve, we need to use them in our educational systems. But the first thing that comes to mind is those important 21st century skills that can be assessed and improved by educational games. And also another thing that I wanted to mention when you asked the question, like, what do you want to do in the future, is new skills, like new outcome variables, like self-efficacy, the feeling that I can do this task if I want to, or interest. For example, if we can help kids from early ages to build an interest about STEM-related concepts like physics or mathematics, they can choose similar path in the future. And we can start by games because they look, they don't look, you know, really scary or serious. They can start playing them, build the interest, and then learn about those concepts from early ages.
Eu perguntei aí para ele, né, o que que, se você, se ele fosse um professor, professor, ou um diretor, ou coordenador, o que é que ele pensaria, né, o que que ele, ele olharia, né, quando uma diretora, uma coordenadora, uma professora precisa, né, escolher jogos pedagógicos, um projeto de jogos pedagógicos, ou priorizar o que eles têm para desenvolver. E aí ele falou que a primeira coisa que ele pensaria é ser criativo. Né? Então, ser criativo nesse contexto significa olhar o que, é que as crianças precisam aprender mais. Né? Então, ele disse que hoje em dia a gente tem muitas demandas, né, de habilidades, né, que não eram antes muito foco da escola. Né? Então, a criatividade, a persistência, a tolerância, né, capaz de escutar o outro e enfim, sem reagir muito fortemente, tão importante aqui no Brasil seria se a gente fosse mais tolerante. Né, a resiliência, não desistir, a generosidade para ajudar os outros. Então, essas habilidades, né, que são tão importantes para as crianças, né, elas podem ser trabalhadas também utilizando jogos. Né, e uma coisa importante é que as crianças adoram jogar. Né, então, é uma vantagem trazer o jogo para dentro do nosso ambiente escolar. E muita gente é pessimista com jogos educacionais, acha que não dá resultado, enfim. Mas que existem muitas pesquisas meta-analíticas, né? Quem assiste o canal da Scribo aqui já ouviu a gente falando sobre meta-análises, né? Os experimentos controlados e as meta-análises que juntam os resultados de vários experimentos. Então ele falou, ó, existem muitas meta-análises, né, que mostraram efeitos muito fortes, né, e significativos no uso dos jogos educacionais quando esses jogos são bem desenvolvidos. Não é qualquer jogo que vai gerar ganhos de aprendizagem. Os jogos que são bem desenvolvidos, né, com base nas evidências científicas, são capazes, sim, de fortalecer o aprendizado. E aí um outro ponto que ele trouxe para a gente é que a gente também pode utilizar jogos, né, para desenvolver interesses das crianças. Então, por exemplo, é importante que as crianças desenvolvam mais o gosto pelas ciências, né, para que elas não tenham medo, por exemplo, de, no futuro, ir para fazer um curso superior na área de exatas. Então, não tenham medo da matemática, não tenham medo da física, da química. E a gente pode trabalhar isso com jogos, desde as crianças pequenininhas, fazer com que elas vão se relacionando com esse ambiente, né, e aí elas vão ter mais tendência a querer explorar essa área aí, que talvez não quisessem se não tivessem tido essas experiências. Né? Ou a gente reduz um pouco essa ansiedade ou esse medo que muitas crianças e até, às vezes, muitas professoras têm da matemática, da física, da química e muitas famílias também. Né? Então, pensar aí nessas habilidades que podem também ser trabalhadas com os jogos. And can you recommend any literature for them to read, those who want to learn more about educational games or learning supports and all of that?
So there are some names that people can refer to. Rich Mayer is, by research now, one of the most cited and prolific educational psychologists alive. And he also started working on educational games from several years ago. So he's one of the authors that people can refer to and read his work. Specifically, I think people know his principles of multimedia design, but he also was very active in game-based design and game-based learning. The other author that I can remember right now is called James Paul G, who is also one of the names in the game learning games and even generally games research and literature. The other person, of course, my advisor, Dr. Valerie Shute, who is very good at, you know, talking about how we can use these games as vehicles for assessment and improvement. And as I'm just talking about this quickly, I wanted to mention that self-assessment is a technique that can collect data as the students play with the environment, assess their understanding of any concept that we are interested in real time, and then help us do something about it. That's very important. This type of assessment is not called assessment of learning. It is called assessment for learning. We are assessing students to help them to get where they want to get, to help them learn. So The other person that I can you know, mention is Yasmin Kafai, who is also one of the researchers in the area of computational thinking and game-based learning. And she was the person who introduced the idea of integrating you know, learning supports in the game in a way that it's related to the game idea, it's related to the game narrative, rather than just putting the content in front of the students in the middle of gameplay. You asked the question about what are the dangers. I would say if you don't design the learning supports in a good way, if you don't design them well, they're going to take away the fun of the game, and they're going to turn the games into lessons. We don't want to do that. We want the games to help students learn while they are having fun. So these are the people that I can recommend at this point.
Perfect. Very good. Do you have any research, or do you know anyone doing research with which learning supports we have to provide for these kinds of needs for the children, special needs, or it's pretty much the same for them?
I can say that if we say it's pretty much the same for them, it's not accurate. They still can benefit from games and educational games, but definitely there is a line of research dedicated to these students. My research is more related to mainstream students who are general students who don't have these issues, but definitely games have the potential to help students. I know my colleagues at University of Florida are working on virtual reality environments or immersive learning environments that can help autistic students. Who need to have the learning environment designed in a specific way for them so they can interact for a long time and get engaged with that environment and learn. So definitely there is a difference there, and it starts from learning theories that can help those type of students with special needs all the way through game design, all the way through learning experience design that can help them. Specifically, Dr. Matthew Schmidt from the University of Florida is one person that I can think of at this point, or Dr. Nigel Newbot, who is also a new hire at the University of Florida. Both of these gentlemen work on designing these environments for students with special needs, especially autistic students.
Very nice. Eu perguntei para ele, né, sobre essa questão das crianças com necessidades especiais. Ele disse que ele não faz pesquisa nessa área, né, mas que tem jeito de pesquisar nessa área. É que a gente sabe que os jogos também podem ser podem gerar benefícios, né, para essas crianças, mas geralmente tem algumas características que são realmente diferentes, né, em jogos para crianças com necessidades especiais. E aí ele deu os nomes, né, de dois pesquisadores, né, que estão fazendo esse tipo de pesquisa nessa área. E, por exemplo, né, para crianças que estão dentro do espectro autista, eles têm testado lá ambientes de realidade virtual, né, criados especificamente para essa condição. Né? Então, são ambientes que são otimizados para as características dessas crianças e que isso tem gerado bons resultados também para essas crianças. Né? Então, é bom pensar em jogos para eles, né, e procurar também essas especificidades aí que podem acontecer. How can they follow your research? How can they reach you? Are you on any social networks? Yes. What's the best way to get in touch or keep track of what you're doing?
Perfect. You can search my name and then put the University of Florida. You can find the link to my homepage at the University of Florida. My lab is called Game Lab, Game-Based Assessment and Measurement in Education. And soon I will have my website up and running, since I just started and I'm still building my lab. There they can find my research. My Google Scholar, if they search my name on Google Scholar, they can find my research papers. And also I'm on Twitter. So I might share my Twitter handler with you, and you can share it with your audience. They can check that. And I'm active on Twitter, so I would be happy to see them following my research.
Can you tap now on the chat here?
Absolutely.
Ele disse que tem o site dele, né, na Universidade da Flórida, então quem quiser botar no Google o nome dele, né, vai achar a página dele. Tem também o link do Google Scholar. E eu vou colocar agora também, pessoal, o Twitter dele aqui para quem quiser seguir o trabalho dele. So thank you very much, Professor, for joining us. We're going to keep track of your research. I hope you're going to create more and more research on how we can improve learning through games.
which is very important for the kids. It was a nice pleasure of having you here, and let's keep in touch.
Absolutely. Thank you so much for having me, and I want to say adios, atudos to everybody.
Adeus, tchau, tchau. Obrigado a todos. He's almost speaking English. Quase falando português. Almost speaking Portuguese. Valeu, pessoal. Almost. Almost. But he's going to get there.
Yep.
Então, pessoal, muito obrigado. Né? Eu vou me despedir dele agora. E só dar alguns avisos aqui para a gente finalizar o nosso papo de hoje. Né? A gente tem aqui, né, esse nosso encontro semanal. Se você quiser escutar também o podcast nos aplicativos de podcast, às vezes é bem mais prático, né? Porque a gente está dirigindo, a gente pode estar escutando podcast, a gente está no ônibus, a gente pode estar escutando podcast. Eu aqui escuto muito podcast quando estou fazendo alguma coisa, tipo lavar a louça, organizando alguma coisa aqui. Sempre estou escutando algum podcast, né? Então, se você não tiver um aplicativo de podcast ainda, baixa o Apple Podcasts, ou o Google Podcasts, ou o Spotify, ou qualquer um desses. E lá você pode procurar por Américo Amorim ou A Professora, podcast é A Professora, você vai achar a gente. Aí você se inscreve e aí toda semana você vai receber o linkzinho para escutar a versão de áudio, né? Usa menos internet e é mais prático às vezes do que assistir aqui a reprise, mas também pode assistir a reprise por aqui. Lembrando que todos os comentários que vocês fazem, né, são respondidos por a gente. Se você tem alguma sugestão ou alguma demanda também para os nossos próximos episódios, não deixe de enviar para a gente americoamorim@escrivo.com. A gente vai receber o sua sugestão e vamos tentar atender a sua solicitação. E lembrando que se você ainda não baixou, aproveite para baixar agora o e-book Consciência Fonológica na Prática. Ele ainda está gratuito, eu vou colocar ele aí na tela. Né, para quem quer desenvolver um pouco mais a alfabetização, aí, o processo de alfabetização já na educação infantil e no ensino fundamental, escrivo.com/ebook. Você pode baixar gratuitamente e aí interagir com a gente. Então, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast A Professora. A gente se encontra novamente na próxima semana. E lembrando que se você gostou desse vídeo, né, dê o seu like, recomende para as suas colegas estudantes de pedagogia ou as suas colegas da sua escola. E a gente se encontra na próxima semana. Até a próxima. Obrigado.
Juliana foi finalmente nomeada para ensinar na rede municipal. No primeiro dia de aula, ela se depara com um bilhete anônimo de boas-vindas. Já nas primeiras aulas, os bilhetes passam a criticar suas práticas pedagógicas. Nos dias seguintes, começam a ordenar que a professora faça as crianças aprenderem a ler e escrever em um prazo curtíssimo. Qualquer pedagoga diria ser impossível. Juliana descobre que a professora anterior havia sumido sem aviso prévio, mas decide enfrentar as ameaças. Ela volta a estudar e aprende as novas evidências científicas sobre como ensinar a ler e escrever, estimulando a consciência fonológica e fonêmica de forma lúdica e sistemática. A professora sente o avanço das crianças, ao mesmo tempo em que inicia a caça para descobrir quem é o maluco que a persegue e escreve os bilhetes infames. Para saber mais sobre o livro e ficar por dentro das notícias, acesse escrivo.com/aprofessora.